sem mesmo sair quem não respeita a lei e quem não está dentro desse quadro da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem tem trabalho entra, quem cumpre a lei fica e quem permanece por um período prolongado e adere aos princípios e valores da comunidade pode aspirar a adquirir a nacionalidade. São três afirmações que definem a posição da Iniciativa Liberal em matéria de relação com os estrangeiros. Agora que a parte de quem tem trabalho entra está regulada, quem tem nacionalidade é apenas quem está durante um período prolongado e adere aos princípios da comunidade, e aliás sobre esta última matéria convém dizer que há uma falsa convicção na opinião pública, é que esta matéria neste Parlamento recebeu amplíssima confiança e amplíssima proteção, porque o PS quer se colocar fora disso, mas subscreveu uma proposta em que se passava de 5 para 9 anos e, portanto, se aderiu ao princípio de que devia haver uma permanência prolongada. Portanto, eu pergunto, quando temos cerca de 220 deputados nesta casa que dizem sim, é preciso que haja um prolongamento da permanência, sim, é preciso que haja uma adesão aos valores e princípios da comunidade, onde é que está a falta de consenso? É isso que eu queria perguntar a quem tem falado dessa matéria, mas, dito isso, chegados aqui, é evidente que tem que haver uma regulação sobre aqueles que não entraram regularmente, sobre aqueles que não estão cá legalmente. E, portanto, nós entendemos que sim, que é preciso atualizar a possibilidade de executar as políticas que temos aqui aprovado. Agora, também me parece prudente que o Governo, nesta matéria, tenha decidido fazer descer sem votação esta proposta, porque ela carece de melhorias. Isso será feito em comissão. Parece-nos que é o caminho certo, regular, executar, ser eficiente nas decisões tomadas e, portanto, cá estaremos para propor também melhorias à proposta do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Presumo que há quem se queira inscrever, mas está a ver quem é que se inscreve primeiro, mas alguém tem de ser o primeiro, porque senão tem que passar para o encerramento do debate. Troca de olhares, o que é que dá? Eu posso arbitrariamente escolher. No Parlamento Britânico parece que há algumas circunstâncias e que é o speaker que diz quem é e quem não é que vai participar no debate. Intervenção do PSD, Nuno Jorge Gonçalves, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, demasiadas vezes este debate é empurrado para extremos artificiais. De um lado, quem pretende transformar qualquer mecanismo de controlo numa forma de hostilidade. De outro, quem acredita que a complexidade dos fluxos migratórios se resolve apenas através do endurecimento discursivo. Nem uma visão nem outra servem o interesse nacional. O que Portugal precisa é de uma política migratória credível, funcional e alinhada com a realidade europeia. E é precisamente nesse contexto que deve ser entendida a reforma em curso e o enquadramento trazido pelo novo Pacto Europeu das Migrações e Asilo, que parte de um princípio simples. A política migratória de um Estado-membro deixou de poder ser tratada de forma isolada. Hoje, a gestão das fronteiras externas, os mecanismos de identificação, o sistema de asilo, os procedimentos de retorno e a cooperação entre Estados parte de uma arquitetura comum europeia. E essa arquitetura exige capacidade de decisão, rapidez processual e execução efetiva. Portugal não podia ficar preso a um modelo assente na lentidão administrativa, na fragmentação de competências e na ausência prática de mecanismos de retorno. Durante demasiado tempo, o país viveu numa contradição evidente. Facilitava entradas, mas não conseguia decidir. Abria processos, mas não os concluía. Criava expectativas, mas não assegurava previsibilidade. O resultado foi o crescimento de situações de irregularidade prolongada, dificuldades de integração e pressão acrescida sobre serviços públicos e estruturas administrativas. Importa dizê-lo e afirmá-lo com clareza. O problema nunca foi a imigração legal, regulada e integrada. O problema foi a ausência de um sistema eficaz. O Pacto Europeu das Migrações e Asilo estabelece obrigações muito concretas. Regime biométrico obrigatório, reforço do sistema Eurodac, triagem inicial mais rápida, decisões céleres entre pedidos de proteção internacional e maior eficácia nos mecanismos de retorno. Não se trata de uma agenda ideológica. Trata-se de criar previsibilidade, segurança jurídica e capacidade operacional. Portugal teve de adaptar o seu modelo a esta nova realidade. E essa adaptação tornou ainda mais visíveis as fragilidades criadas por decisões políticas anteriores, nomeadamente pela forma precipitada e desorganizada como foi extinto o SEF. A separação entre funções administrativas e policiais podia fazer sentido em abstrato, mas a forma como foi executada gerou descoordenação, perda de capacidade operacional e dificuldades no controle efetivo de fronteiras e nos processos de afastamento. Foi precisamente para corrigir essas falhas que surgiram novas estruturas especializadas como a UNEF na PSP, permitindo devolver coerência operacional ao sistema. Senhoras e senhores deputados, uma política migratória séria exige equilíbrio. Equilíbrio entre acolhimento e controlo, entre integração e fiscalização, entre humanismo e autoridade do Estado. Esse equilíbrio só existe quando há regras claras. Quem entra legalmente, trabalha, respeita a lei e contribui para a sociedade portuguesa deve encontrar no Estado um parceiro de integração e estabilidade. Mas quem permanece ilegalmente não pode viver num sistema onde o incumprimento não tem consequências. Porque quando o Estado deixa de distinguir entre regularidade e irregularidade, cria-se um incentivo objetivo à permanência ilegal. E essa desordem acaba sempre por favorecer os mais fortes. As redes de tráfico humano, a exploração laboral, a economia paralela e os intermediários ilegais. Por isso, um sistema eficaz de retorno não é incompatível com os direitos humanos. Pelo contrário, é parte integrante de uma política migratória humanista e credível. Documentar o imigrante foi um dos passos mais importantes desta reforma, porque sem documentação não há integração, há invisibilidade, há informalidade, há precariedade. Mas importa compreender uma verdade essencial. Nenhuma política migratória funciona sem credibilidade. E credibilidade significa vias legais claras para quem cumpre e consequências efetivas para quem não cumpre. É isso que o novo Pacto Europeu exige, é isso que Portugal tem obrigação de assegurar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a verdadeira escolha política não está entre abertura total e fecho absoluto à imigração. A verdadeira escolha está entre ter um sistema regulado ou um sistema descontrolado, entre ter regras aplicáveis ou viver na improvisação permanente. Porque um Estado que não decide e não executa não é um Estado mais humanista. Pelo contrário, é um Estado mais fraco. E quando o Estado enfraquece nesta matéria, os primeiros a sofrer são os mais vulneráveis. Portugal deve continuar a ser um país aberto, humanista e integrador. Mas também deve ser um país capaz de fazer cumprir a lei, proteger as fronteiras externas da União Europeia e garantir a confiança nas instituições. É esse equilíbrio que esta política procura alcançar. Humanismo na imigração legal, integração para quem cumpre, firmeza perante a ilegalidade e credibilidade no funcionamento do Estado. É isso que os portugueses exigem e é isso que esta proposta de lei garante. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pela intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Na discussão desta proposta de lei, o Partido Socialista tem objeções de duas naturezas: políticas, uma vez que as opções de ir para lá do que o próprio quadro europeu atualmente postula é uma opção que o Governo acaba por tomar. Não vale a pena revirar os olhos, Sr. Ministro, nem sequer é preciso citar a posição dos deputados do Partido Socialista. Basta ler os pareceres dos Conselhos Superiores que sublinham que, designadamente, em relação ao regulamento que entra em vigor em junho, o Governo vai mais além daquilo que era necessário para assegurar o cumprimento do direito da União Europeia. E começava por aí, ou seja, precisamente o que o Sr. Ministro nos trouxe na sua apresentação inicial é um conjunto de platitudes simplificadoras, especialmente quanto aos pedidos de asilo, ou a quem fica sem título por causa de falhas do Estado. Porque o que verdadeiramente estamos a fazer, num caso, em relação aos mais fragilizados e que merecem ver avaliado com justiça e com tempo os seus processos. Mas no outro, relativamente a pessoas que a razão pela qual deixam de ter um título de permanência em território nacional não se deve à sua diligência, mas no limite a atrasos provocados pela administração pública, há um grau de desproteção que é manifestamente inaceitável perante um Estado de Direito Democrático que se comporta ou que se deve comportar com os seus concidadãos ou com aqueles que aqui residem de outra forma. E sim, o Acnur criticou o sistema de retorno da União Europeia que está em discussão, bem como aquilo no passado, formulou precisamente as mesmas objeções, portanto não me parece muito curial que venha dizer que o representante oficial do Acnur em Portugal não representa o Acnur em Portugal, quando ainda para mais reproduz as mesmas considerações que o próprio Acnur dirige quando o debate está a ter lugar nas instâncias europeias. E verifiquei também que não respondeu há instantes porque é que, quais são os números de fraude na obtenção de asilo que são preocupantes ao ponto de justificar uma alteração da lei. Em 2022 tivemos 1.991 pedidos de asilo, 2.693 em 23, 2.677 em 2024, dos quais 586 eram menores, dos quais dentro desses 204 menores não acompanhados. Foram atribuídos 1.244 estatutos, ou seja, até dos processos a administração pública tramitou-os, concluiu que em metade deles não se justificava a atribuição do estatuto e a lei funcionou. E, portanto, eu pergunto onde é que está a fraude que justifica uma alteração que, ao contrário do que dizia, nos vai deixar de fora do tal campeonato que tanto se orgulhava. Dizia, a validação que é feita do nosso grau de cumprimento da Convenção de Genebra, somos os melhores, estamos entre aqueles que mais cumprem. Ora bem, com a lei em vigor, com a prática em vigor e com o rigor que naturalmente se atribui na forma como isto é feito. Se muda diametralmente de opção, em contraciclo com o que as Nações Unidas vão dizer, não é muito difícil especular qual vai ser a consequência para essa pontuação que Portugal atualmente detém no quadro do que é o cumprimento da Convenção de Genebra. E, portanto, fundamentalmente aquilo que temos é a necessidade de olhar para os problemas que esta lei nos vai trazer. Quanto ao aumento de prazo de detenção em sítio, que vai passar de 30 para 180 dias, prorrogável até 360. São várias as observações quanto à desproporcionalidade desta medida e quanto a uma efetiva privação de liberdade, que é disto que se trata, é isto que o Supremo Tribunal de Justiça já disse, equivale a uma medida privativa de liberdade sem fundamento na realidade de prática de ilícitos que o justifique. Por isso é que a nota de admissibilidade, o despacho do Sr. Presidente, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público evidenciam este primeiro risco. Em segundo lugar, o fim do efeito suspensivo dos recursos. Ou seja, a proteção das pessoas em risco, aquelas para as quais, sem uma decisão em tempo útil, de facto se torna inútil ter uma decisão, que quando chegar é tarde demais, porque já foram devolvidas à proveniência, onde efetivamente podem estar a correr risco de vida ou para a sua integridade física, é desproteger os mais fragilizados. O que viola a Diretiva 2013-32, o que viola o artigo 33 da Convenção de Genebra, o que pode aumentar até o aumento de providências cautelares, porque se não há efeito automático, a opção vai ser recorrer a intimações para proteção de direitos, liberdades e garantias, ou providências cautelares, entupindo aí sim os tribunais com processos desnecessários e, finalmente, também viola, como já disse, o futuro regulamento 2024-1348 que entra em vigor em junho. Depois, nos limites à expulsão, também bem sublinhado no despacho de admissibilidade do Sr. Presidente. O Acórdão 232-2004 dá nota que insistir na expulsão de progenitores de cidadãos nacionais menores é potencialmente violador do texto constitucional e, por isso mesmo, também devia ser objeto de reponderação para não fazermos o que não se pode fazer, que é reeditar uma norma já objeto de uma decisão de inconstitucionalidade. E, finalmente, a suspensão do procedimento para entrada ilegal nos casos de pedido de asilo também viola o artigo 31 da Convenção de Genebra. Leia-se com atenção o que o Acnur nos veio dizer, porque não só é crítico, como saúda algumas das soluções, como depois deixa um extenso leque de sugestões de melhoria do regime que se devia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento, mas assim à partida não vai ter tempo para esclarecer. Mas Sr. Deputado Nuno Gabriel, chega, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, apresento proposta de lei aqui em discussão, tem como objetivo tornar o processo de regresso ao país de origem mais rápido e mais eficiente. E é imperativo que assim seja. Se não, vejamos, esta imagem que está aqui são imigrantes a chegar ao Algarve de barco. Esta imagem é a imagem do reflexo das políticas de portas abertas do Partido Socialista. Só que estas imagens têm consequências. E as consequências são estas. Olha, veja. Refugiados sem abrigo a dormir na Garda do Oriente. Refugiados sem abrigo a dormir na Igreja dos Anjos. Nossa Senhora dos Anjos. E, Sr. Deputado, a primeira pergunta que eu lhe deixo é esta a imigração humanista de que tanto fala o Partido Socialista. Mas, por outro lado, muitos destes imigrantes vêm de países em que as mulheres são um mero objeto para uso e satisfação masculina. Portanto, quer gostem ou não de ouvir.